With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
O cristão deve ser otimista ou pessimista? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 ao 21. Comentário de Mari Persona.
Agora o que vem em seguida é regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Isso tem a ver com o versículo 18. O versículo 16 de 1 Tessalonicenses fala regozijai-vos sempre. E o versículo 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então aqui a gente poderia até, uma outra versão diz assim, no coronavírus, dai graças. Mas peraí, aí também não, né? Esse em tudo aqui deve ser só para coisa boa. Não, esse em tudo é em tudo. No desemprego, dai graças. Na doença, dai graças. No acidente, dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para convosco, que a gente dê graças em tudo. Dê graças em tudo. E nós temos fundamentação para isso na Bíblia. Quando nós abrimos lá em Atos, capítulo 16, versículo 23, aqui Paulo e Silas são presos, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele assegurou os pés no tronco. Uma vez eu vi uma ilustração de como os romanos usavam esses troncos no chão da prisão. A gente sempre pensa assim, era um tronco que tinha uma cavidade, né, com outro tronco com uma cavidade contrária, então o cara enfiava os dois pés ali, aí botava um tronco em cima do outro tronco e não tinha como sair, como se fosse uma algema. E aí era um tronco comprido, então ficava um prisioneiro do lado do outro, com o pé preso no tronco. Mas eu vi uma ilustração uma vez, que na realidade, para fazer o prisioneiro sofrer, o que eles faziam? Punham, por exemplo, o pé esquerdo num buraco aqui, aí no buraco seguinte, vinha o pé esquerdo do prisioneiro vizinho dele, do lado. Aí no outro buraco, é que colocaria o pé direito desse prisioneiro, e no outro buraco, o pé direito do outro. Então todos os prisioneiros ficariam com pernas cruzadas e abertas, né? Com as pernas abertas. Então, pior situação, de maior incômodo possível, era aquela que os guardas afligiam os prisioneiros, para não deixar nenhum pouco de conforto. Isso depois de ter sido chicoteado, né? De ter sido chicoteado com as costas em carne viva. Eu nunca fui chicoteado nas costas, mas é diferente de você levar umas lambadas nas nádegas, onde você tem muita gordura, você tem muito músculo, muita gordura, e não é um lugar tão sensível assim. Por isso que a gente, quando cai sentado, né? Agora, as costas é muito fina, a parte das costas. É muito fácil você perceber a diferença, né? Você tem a palma da mão, que Deus fez a palma da mão, cheia de gordura. E por isso você consegue pegar coisas quentes, você consegue pegar coisas que espetam, sem com isso sofrer muito. Mas as costas da mão não tem gordura, é só pele. Então é muito mais dolorido aqui as costas da mão do que a palma da mão, que é cheia de gordura, né? Uma coisa feita para sofrer, para você não sentir tanta dor. É menos dolorida. Então eles apanhavam nas costas, ficavam com os pés no tronco, trançando os pés lá. E aí, como nós vemos esses homens nesse desconforto terrível, versículo 25, Atos 16, 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então os outros presos deviam estar pensando assim, de que manicômio fugiram esses dois? Porque não é possível. Depois de apanhar tanto, de estarem presos aqui, com os pés no tronco, possivelmente serem condenados à morte, o que eles estão cantando? O que eles estão orando? Não é? E é justamente isso que a gente aprende aqui de 1 Tessalonicenses, quando nós encontramos os discípulos, encontramos a exortação: regozijai-vos sempre. Não fala que regozijai-vos quando as coisas estiverem indo bem. Não, regozijai-vos sempre. Por quê? Porque até as coisas ruins para o crente, elas trazem benefícios. Nós aprendemos isso lá de Romanos, né? Que a tribulação produz paciência, a paciência, perseverança, e aí vai uma lista de coisas que começa com a tribulação. Então é como se Paulo e Silas estivessem no primeiro andar de um prédio, no qual eles iriam subir até chegar no último e olhar daí toda a paisagem, daí entender, falar: ah, entendi agora por que o Senhor permitiu essa tribulação. Assim é com o crente. Então nós temos que regozijar sempre, ainda que pareça loucura. E o evangelho é loucura para os que se perdem, mas ainda que pareça loucura, porque nós sabemos que estamos sendo cuidados pelo Senhor, e se Ele permite alguma coisa em nossa vida, essa não é a pior coisa que pode acontecer conosco. Porque ainda que a pior coisa que possa acontecer conosco seja a morte, ela ainda assim é uma serva do crente. Ela é uma serva do crente, ela é aquela que leva o crente para a presença do Senhor. Então ele não tem como não regozijar sempre. A pior coisa que existe é um cristão resmungão, né? aquele cara que aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo e tal. Cara, tem tanta gente sofrendo no mundo e tanta gente sofrendo alegre porque é cristão, porque sabe reconhecer a mão de Deus em tudo aquilo. E aqui então, regozijai-vos sempre. Agora, orai sem cessar não é necessariamente que você agora vai entrar num estado de tipo uma greve de fome, né? E ficar de joelhos o resto da sua vida orando. Porque seria impossível. Nós estaríamos até maltratando a nossa saúde, e Deus não quer que a gente maltrate a saúde. Então, muitas coisas que se fazia, né, aqueles mosteiros medievais, que eles copiaram dos mosteiros budistas do Oriente, foram influenciados por religiões pagãs, eram coisas para privar o corpo de conforto para conseguir alguma bênção, alguma santidade. Mas não é isso que Deus deseja de nós. Esse orar sempre, claro que nós devemos orar, tem os momentos de oração, né? Mas é um estado de oração. É estar sempre no estado de oração. Porque quando você está no estado de oração, você tem que escolher entre pela esquerda ou pela direita. Na mesma hora vem: Senhor, me ajuda aqui a tomar essa decisão. Porque você está em estado de oração. Você não está sozinho. Você está no banco de passageiro de um carro, com o Senhor dirigindo, e você, o Senhor às vezes pergunta para você: Mário, olha lá, está chegando uma bifurcação ali, ó. Que lado você acha melhor ir? O que que é o estado constante de oração, Senhor? O Senhor sabe, escolhe aí. O lado que o Senhor escolher é o melhor. É o mais seguro, é o mais rápido, é tudo melhor, não é? E a outra coisa que ele vai falar aqui: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. No coronavírus, dai graças. No desemprego, dai graças. Na pior coisa que acontece na sua vida, dai graças. Quando você topa o dedinho na quina da perna da cama de noite, dai graças. Por que dai graças uma topada de dedinho? Porque podia ter outra coisa acontecendo que você não saberia o que era. Dai graças em tudo. Em tudo, reconhecer Ele em todos os meus caminhos. Essa é a atitude do cristão. Não ficar assim: ah, por que foi acontecer comigo? Ora, pensa o seguinte: por que foi acontecer com o Filho de Deus, o único que não tinha culpa alguma, o único que não tinha pecado, o único que não merecia o julgamento injusto e a morte injusta e terrível que dera a ele? Por quê? Por que, Senhor, foi acontecer isso? Nós sabemos aqui, né? Porque aconteceu isso com ele. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Muitas pessoas, tem casos, outro dia eu ouvi uma pessoa falar, ou li alguma coisa, de um missionário no passado, no século XIX, ou até antes, que tinha o sonho de ir para o Oriente, acho que era Oriente, ou Índia, ou outro lugar. E ele foi. Chegou lá, ele pegou uma doença muito grave e morreu. Então alguém podia falar assim, poxa, mas então perdeu a vida, né? Foi, não valeu, não adiantou nada, acabou de chegar lá, já morreu. Não é, mas é que por causa do exemplo dele, muitos outros então decidiram ir também para pregar o evangelho naquela região. Então não foi em vão, não foi em vão. À primeira vista que seja em vão, não foi em vão. Então nós não saberemos o porquê das coisas enquanto nós não chegarmos na presença do Senhor no céu. E só mais rapidamente esses três versículos 19, 20 e 21. Não extingais o Espírito. O que é extinguir o Espírito? E aqui eu penso que seja falando especificamente da Assembleia dos Irmãos Reunidos, quando estão reunidos. O que seria extinguir o Espírito? Porque nós sabemos que quando a igreja está congregada, isso ensina lá em 1 Coríntios 14, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem isso, tem aquilo, falem dois ou três, os outros julguem, porque todos podem profetizar um após o outro. Então você vê que tem a liberdade do Espírito para ele usar quem ele quer. O que seria extinguir o Espírito? Bota um homem na frente, ele vai dar o hino, ele vai fazer a oração, ele vai dizer quem vai fazer a oração, ou ele vai escolher quem vai cantar, ou ele vai escolher... Tá, você está extinguindo o Espírito. Não é mais o Espírito Santo que está tendo liberdade de usar quem ele quer, porque todos os dons estão ali, mas estão adormecidos porque o homem lá na frente determina como vai ser o andamento daquele chamado culto, né? Que na realidade está fora, completamente fora das diretrizes dadas em 1 Coríntios 14, que é quando vos reunis, um tem isso, outro tem aquilo, tem aquilo, mas ali não aparece ninguém à frente daquelas pessoas organizando e dispensando as diferentes tarefas para cada um. Então, extinguir o Espírito é justamente isso, você causar situações em que você impeça que o Espírito Santo use os dons da maneira como ele quer usar. Isso tem a ver também com outras atividades. Por exemplo, você quer pregar o Evangelho. O evangelista, ele é chamado pelo Senhor para pregar o Evangelho. Aí vem você e fala assim, não, eu acho que é bobagem, você está indo em São Paulo pregar o Evangelho? Não, eu acho que devia ir para o Rio de Janeiro pregar o Evangelho. Mas peraí, ele é servo do Senhor, não é seu servo. O dom responde ao Senhor, desde que ele não esteja pecando, fazendo alguma coisa, né, dando um mau testemunho e tal, ele responde ao Senhor. Ninguém tem nada a ver com isso, porque ele está recebendo aquela atribuição e aquela missão do Senhor, e ele responde ao Senhor. Muito diferente até do que acontece nos sistemas religiosos, que eles têm lá uma junta de missões, e é somente aquela junta de missões que determina e fala assim, ó, você aí vai para a África, você aí vai para a China, você vai para o Cazaquistão e não sei o quê. Mas peraí, quando a gente ora para o Senhor da Seara enviar os trabalhadores para a Seara, quem é que envia? É o pastor? É o diretor de missões? Não, é o Senhor que envia. Então quem são essas pessoas que estão interferindo na ordenança do Senhor de enviar os seus da maneira que ele quiser, de enviar os seus trabalhadores da maneira que ele quiser enviar? Percebe como se tolhe a atuação do Espírito de diversas maneiras, em várias frentes, né? Inibindo o Espírito, inibindo os dons, querendo ter sobre os dons controle. Não, você não pode pregar o Evangelho porque não sei o quê, não sei o quê. Você tem que ir fazer outra coisa. Eu estou mandando, eu sou aqui o clérigo seu, eu sou seu superior, diretor de missões, eu sou reverendo tal. Não, que loucura, não tem isso. E depois, não desprezeis as profecias. Aqui tem a ver com, não profecia de... Se alguém fala assim, ui, eu vi lá no Fantástico uma profecia de fim de mundo, não é para eu desprezar então? Não, aqui não tem nada a ver com isso. As profecias são aquelas coisas que são faladas da parte de Deus, com fundamentação bíblica. Então nós devemos acatar aquilo que é dito vindo da palavra de Deus. E Finalmente aqui, pelo menos na minha parte, depois os irmãos comentam outras coisas, examinai tudo, retende o bem. Mesma coisa, isso aqui, muita gente tropeça nesse versículo, ou usa esse versículo como justificativa. O cara vai fazer um curso de Umbanda e religiões afro, ou um curso de espiritismo, ou ele começa a frequentar um centro espírita. Você fala, meu amigo, você não é cristão convertido a Cristo? O que você está fazendo nesse curso de Umbanda, nesse curso de espiritismo, nesse centro espírita? Não, a Bíblia fala, examinai tudo e retende o bem. Não, mas não é assim. Examinai tudo que está nesse contexto das profecias que ele acabou de falar. Veja o andamento da carruagem aqui. Não extingais o Espírito, o que é? Não apague o Espírito, que ele vai agir no meio dos irmãos para escolher quem ele quer para profetizar, para falar, para cantar, para fazer o que quiser. Não desprezeis as profecias. Que profecias? Estas que acontecem entre os irmãos que estão congregados ali. E ali, no caso, era nessa assembleia de Tessalônica. Examinai tudo, e isso aqui é o que é dito lá em 1 Coríntios 14, né? Quando falem dois ou três, e os outros julguem. O que é esse julgar? Examinem. Examinem, falem dois ou três, e os outros examinem. Julguem o que estão falando esses dois ou três. E aí, retende o bem do que eles estão falando. Retende o bem do que eles estão falando. Às vezes eles podem dar uma escorregadinha aqui ou ali. Se não for nada grave, deixa passar. Se for uma coisa mais grave, que levante então, irmão, por gentileza, isso que está falando não está de acordo com a palavra, depois nós conversamos sobre isso, ou algo assim. Porque a Bíblia deixa muito claro, fala em dois ou três, os outros julguem. Claro que você não pode exercer isso na missa, né? O padre fala, você levanta e fala assim, padre, pároco, está errado isso aí, que o senhor falou, não está de acordo com a Bíblia, né? Ou pastor, né? Você vai tomar uma vaia, porque lá a ordem é que aquele homem na frente é quem manda. O resto fica quieto, né? Os clérigos dirigem e os leigos seguem. É mais ou menos essa a ordem ali.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.